Saudações, meus amigos, simpatizantes e colegas do agronegócio. Sejam muito bem-vindos ao 16º episódio do Resenha Rural, podcast da Rural Service. Hoje, dia 15 de agosto de 2024, nós falamos diretamente do estúdio da ID Agência, em Rolândia, Paraná. Este que vos fala, engenheiro agrônomo Lucas Schauff, acompanhado, como sempre, da dupla que vocês conhecem de cor, Lilian e Priscila, também engenheiras agrônomas da Rural Service. E hoje nossa convidada especial, Marie Bartz, bióloga com mestrado e doutorado em agronomia, professora visitante da UEM e diretora secretária da Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto, ninguém mais e ninguém menos que a filha do nosso ilustre Herbert Bartz, o pai do plantio direto. E obrigado, Marie, por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda.
Olá, Lucas. Olá, o público. Obrigada pela oportunidade em compartilhar aí um pouquinho da nossa experiência e trabalho.
Valeu. Hoje nós não poderíamos abordar nenhum assunto diferente, senão a construção de perfil de solo, a conservação de solo. E para abrir aqui a nossa conversa, a nossa prosa, Marie, nos últimos anos, aí ao longo dos últimos 10 anos, a gente observa que os grandes campeões de produtividade de soja avaliados pelo SESB, eles têm como grande pilar essa construção de perfil de solo, cuidado com o solo, rotação de culturas. E você acredita que isso seja uma tendência? Como você observa isso, essa aplicabilidade na prática? Ou você acha que realmente são só esses campeões de produtividade que vão acabar adquirindo essas práticas?
Ai, Lucas, na verdade, eu acho que não é uma tendência, na verdade, é uma realidade que os produtores vão ter que ficar atentos, que se não forem por esse caminho, eles não vão ter sustentabilidade na sua produção, né? Essa construção do perfil do solo, né? A rotação, né? A conservação do solo, se você analisar esses produtores, isso está intimamente ligado a um deles praticarem um sistema plantio direto bem feito, atendendo aos pilares que o sistema rege, né? Então, é a mínima mobilização do solo, a manutenção da cobertura permanente, que no tempo dos nossos pioneiros a gente falava ali de palha, tanto que era plantio direto na palha, a Federação Brasileira era a Federação Brasileira do Plantio Direto na Palha. Mas hoje, como vai evoluindo, porque é uma evolução constante o sistema plantio direto, se você conseguir deixar plantas o ano inteiro trabalhando, sistema radicular crescendo, justamente para criar, para formar esse perfil em profundidade, que está daí diretamente ligado também com a minha área de pesquisa, que é a biodiversidade, os organismos que vão atuar em tudo isso, é o melhor. E o terceiro pilar, que é a rotação e diversificação de culturas, que é onde o aporte ali das culturas de cobertura fazem o papel principal, né?
Legal. E Maria, eu escutei também no outro podcast que você fala isso das plantas se manterem tipo verdes o ano inteiro ali na cobertura. É mais ou menos isso mesmo?
Então, pessoal, o que eles têm usado um termo hoje que tem ouvido, né? Estou vindo agora de uma leva do último mês. Nós tivemos o Encontro Nacional de Plantio Direto aqui no Brasil, lá em Luiz Eduardo Magalhães, início de julho. Agora, final de julho, início de agosto, no Paraguai, o Encontro Nacional, e também na Argentina. Então, cada associação fez o seu encontro. O que que a gente tem ouvido, né? As culturas de cobertura, o que eles chamam de ponte verde, que é justamente você deixar plantas verdes crescendo, atuando o ano todo. Claro, você não vai deixar as
Um
tuas culturas
consórcio.
consórcio quando possível, que é passível também. Tem
Tá.
se, né? Tem a gente tem vários exemplos de agricultores que têm conseguido viabilizar isso, principalmente na região de Cerrado, onde que é mais difícil você conseguir material, né? Manter a matéria orgânica e manter cobertura. Então, tem agricultor no Mato Grosso do Sul fazendo mix de gramíneas, plantando várias espécies de gramíneas para otimizar esse sistema e junto com as culturas principais que eles estão fazendo, né? Bahia, ali a região do Mato Piba, mesma coisa. Mas aqui para o sul também, São Paulo, vi agricultores plantando soja que já tinham na entrelinha. Depois que a soja cresceu, já estavam semeando a braquiária ali também para crescer junto. Então, é a tendência daquilo. Quanto mais riqueza e diversidade, daí eu vou usar as palavras do professor Ju Cassá, que é uma das nossas referências na parte de carbono do solo, que ele diz, né, quando a gente fala de aporte de material orgânico e cobertura, é quantidade, qualidade e frequência, né? Então a gente tem que priorizar esses três itens, atrelado junto com as culturas principais que são as rentáveis.
Oh, perfeito. E como que você vê assim as dificuldades dos arrendatários, principalmente, que é esse pessoal que não tem muito tempo, que o cara precisa plantar e colher, plantar e colher.
Ai, não sei se é tempo, Lucas. Na verdade, eu acho que não. A questão, eu acho que é mentalidade, né? A gente ainda tem não vou dizer só arrendatário, mas mesmo os agricultores, o que que a gente vê como nossa principal barreira hoje no Brasil? Uma é porque a maioria pratica plantio direto e não sistema. E por isso que a gente vê problema de compactação, de falta de cobertura, de erosão superficial, porque o pessoal não está fazendo o sistema, não está cumprindo os três princípios. Então, se a gente falar das nossa área de culturas anuais, 60% está em plantio direto. Se a gente, né, der uma destrinchada e olhar, e mesmo tanto que a gente tem andado por aí, sistema é de 6, 5% a menos.
Quais são os três pilares mesmo?
Mínima mobilização, não, do sistema, mínima
Certo.
mobilização do solo, só
Tá.
na linha do plantio, manutenção de cobertura permanente, né, tem que ter proteção no solo o ano
Tem um.
inteiro,
Vixe, Mari.
e a rotação e diversificação de culturas, aonde entra as culturas de cobertura.
E vamos deixar bem claro, diversificação e rotação não é soja, milho, soja, milho,
Não,
soja, milho.
isso, desculpa, isso,
Isso
né,
não é rotação.
isso é uma sucessão, isso é uma
Sucessão.
rotação, é assim, é uma, como é que é o termo que eu uso? É uma sucessão, ela acaba virando uma sucessão a médio e longo prazo,
Tá.
né, porque eu, por exemplo, eu visitei uma área, já faz alguns anos isso, no Piauí, uma área experimental da Embrapa, que eles faziam as sojas que tinha rotação, não lembro se era com girassol e tinha braquiá, mas era assim, era uma coisa que era 10 anos fazendo só essas três culturas. Falei, cara, desculpa, mas é
Não
uma.
é rotação.
Isso acabou virando uma sucessão. Porque a hora que você pensa na cadeia, aí a gente já vai entrando nos processos que acontecem no solo, né? Isso acaba, você acaba limitando o tipo de alimento e a qualidade do material orgânico que você está aportando no solo. É como a gente comer
Só um tipo de comida,
só um
sempre.
tipo de comida, né?
Aí a gente entra no conceito de densidade nutricional, né? Quanto
Exato.
mais espécies
Exato. Densidade e
diferentes e
qualidade que
qualidade.
variedade. Que daí isso vai fazer com que você consiga que essa cadeia de interação de desde os pequenininhos, micro-organismo, microfauna, mesofauna, que consiga ter uma diversidade de alimentos para essa galera conseguir trabalhar. Senão você vai limitar. O que que são as pragas e as doenças, Lucas? Nas culturas. As pragas e as
Sensibilidade.
doenças é quem consegue sobreviver naquele ambiente que a gente está criando. As pastagens degradadas que a gente vê no cerrado, o que que é o principal indicador de pastagem degradada? O que que você vê? Que a gente até brinca, plantação de os montículos.
Plantação de nada de
Não, os
mato.
pinzeiros, não é? Não
No
tem? A gente
cerrado?
no cerrado, né? A principal
Ah, que
fator.
deu o cupim toma conta daquela área,
Exato,
vamos
né? O
dizer.
pessoal, ai, né? Porque, né, tá ruim, o cupim tá destruindo. Falei, não, falei, desculpa, né? Desculpa os termos que eu uso. Falei, o ambiente tá tão cagado que é o único animal, é o único organismo que
Que
consegue
consegue
sobreviver
sobreviver
nesse
ali.
ambiente, né? E quem que criou esse ambiente? Nós, o homem, né?
E
Da forma com
como
que ele
esse, por exemplo,
manejou.
essa área aí do Cerrado, como que chegou nesse ponto, assim?
Sim, porque né, e aí é uma crítica para os pecuaristas também, para quem é produtor. A gente sabe que tem muitos que estão mudando essa visão, mas ainda está um pouco longe, que o cara que produz, né, que trabalha com a pecuária, ele quer engordar gado. Ele não se preocupa tanto com a qualidade,
Nem
talvez um pouco do pasto, sim, mas se ele não pensa no solo, daí não tem um cuidado de renovação ou de cuidado com a saúde do solo dele para ele ter um pasto de uma boa qualidade.
sustentável,
Exatamente, porque, de novo, né, da mesma forma que a gente fala nas áreas de culturas anuais, que se você não tiver um solo saudável, você não vai ter uma planta saudável e não vai ter uma produção saudável, e aí isso vai refletir na nossa saúde. Na pecuária é a mesma coisa, né? A gramínea, o que ele está plantando ali, é o que é a fonte para o gado. Então, se ele não cuida da qualidade dessa gramínea, e a qualidade dela está onde? Ela é intrínseca à qualidade do solo. Aí esse cuidado. E esse, nessa parte, o pessoal que trabalha única e exclusivamente com a pecuária, eles deixam muito a desejar, né? Porque nem.
Vão só sugando pasto, sugando
Exato.
pasto.
E isso, assim, a gente não diz assim, tem a questão dos produtores em si, mas a gente sabe que os profissionais também que têm sido formados, eles não têm vindo com essa visão, né, de essa mais holística, mais geral, para conseguir integrar esses fatores todos, né? E saber que não é uma coisa pontual ali, que está tudo.
E, na verdade, se a gente pensar, né, assim, no geral, a gente é o que a gente come.
Exato,
né? O solo é aquilo, né? Ele passa para o gado aquilo que ele come. A gente come o gado, a gente está se alimentando daquele nutriente, né? Então, é um sistema. O sistema é intrínseco mesmo, né?
Ele é interligado, né?
Interligado, a gente não pensa, né? Então, tipo assim, o que que você está se nutrindo? O que que a sua comida está comendo? Né? Isso que a gente não pensa, né? Então, o mesmo, eu não sei, eu já li a respeito uma vez que os mesmos micro-organismos do solo, às vezes, estão dentro do micro-organismo, né? Do rumen do boi, e a gente também tem os mesmos micro-organismos, né? Uhum. Assim, as mesmas bactérias benéficas, né? Então, é um sistema que você tem que alimentar, né? Então, se a gente só pensa em esgotar o solo sem melhorar esse sistema, essa densidade nutricional, a atividade microbiológica, né? Que é, acho que o fator principal do solo, acho que
é a vida, é a vida, né? Então, e a gente volta, né? Quando né, você falou uma das limitações, é mental mesmo, né? E porque, por exemplo, né, a gente sabe que aqui no Norte do Paraná, santo de casa não faz milagre. Apesar de a gente ser o berço plantio direto, a gente sabe que referência área de sistema plantio direto quase não se encontra aqui no Norte.
Com e os por... três pilares, muito
não,
difícil.
Não, muito difícil. E por que não? A gente tem solos extremamente férteis.
Tem mesmo.
E produz. Para que vai cuidar?
Nossa.
Pois então, compacta por quê, né? Uhum. E aí eu, né, vou usar uma frase, eu não sei se vocês conhecem essa frase do meu pai, e justamente ele falou ela no encontro dos engenheiros agrônomos aqui em Londrina, na década de 90. Eles fizeram uma reunião, engenheiros agrônomos, né, associação, e eles chegaram à conclusão que aqui no Norte do Paraná não dá para fazer plantio direto, porque os solos são muito argilosos, compacta. E daí tentaram colocar meu pai numa saia justa e pediram para ele fazer uma fala final. Né, e quem conheceu meu pai sabe que ele tinha umas tiradas assim, espetaculares,
tinha,
né? Ele sempre tira uma resposta, né? E ele falou assim, ele falou, não, realmente, a compactação é um problema. No solo eu sei como resolver, mas entre as duas orelhas, não.
Ah, toma.
Entendeu? Que é essa falta de que meu pai falava, você tem que ser criativo, você tem que estar aberto para as mudanças, né? Uhum. Então, a gente tem uma boa parte ainda dos nossos agricultores que ainda estão muito fechados e no que é cômodo, né? Ter uma receitinha pronta de aplicação de insumos, né? De manejo para fazer, isso é muito cômodo, é muito prático hoje, né? Um sistema plantio direto, ele requer você ir lá, ver o teu solo, ver a tua raiz crescendo, ver o teu perfil, ver o que está acontecendo na tua lavoura. Uhum. Mas o ser humano é meio, né?
Imediatista até.
E
também,
o imediatismo, né? É o outro, né? Que ele quer aquele resultado para a safra seguinte.
É?
A gente está falando que não é para ter rentabilidade? Não. Tem que ter a rentabilidade. Mas ela não é a qualquer custo. Né? A gente tem que preservar esse nosso patrimônio solo para que a gente consiga, ainda mais nesse nosso cenário louco aí de, né, que querendo ou não, de mudanças. A gente está vendo o extremo que está sendo de estiagens,
claro,
e de chuva e tudo mais. Se a gente não investir no patrimônio solo, e daí isso está diretamente ligado com a vida dele, se o solo, né, a gente teve agora já deve ter ouvido falar do professor Hatan Lau, que é, no mundo, uma das nossas maiores referências, ele tem estado quase em todas as reuniões da COP, quanto à questão de carbono, sequestro de carbono no solo, tudo. Ele teve agora na Argentina e ele falou, o solo é um ente vivo, se ele não tiver o componente da vida trabalhando, porque a gente pode colocar as plantas. E eu já vi isso, já vi áreas de plantio direto com uma cobertura, assim, espetacular. Mas aí você puxa essa cobertura como se fosse um tapete. Ela sai e não tem aquela interface de decomposição. Por quê? Porque esse solo está morto, não tem vida ali que está trabalhando, entendeu? Então, se não tiver essa vida toda que está atuando, porque ela, quem que faz toda a ciclagem de nutrientes, acúmulo de matéria orgânica, são os organismos. Desde os micro, né, que agora está numa uma voga, que, né, não posso
tá
me queixar, que estão, né, reconhecendo. Mas como eu trabalho com os grandes, eu falo, não são só os micros. E daí o cuidado também com essa leva que vem agora, né? Que tá todo mundo com bioinsumos e não sei o quê. Meu, não tem receitinha mágica. Falo, não tem pozinho de pilim-pim-pim que vai te resolver um produtinho que vai te resolver e vai talvez te aumentar a produtividade de uma safra para outra. Pode até ser, mas se você não olhar teu sistema todo e não usar essas opções como ferramentas para otimizar, dependendo da condição que você tem, e daí, novamente, dentro de uma mesma propriedade, cada talhão vai ser um
Uma
caso
realidade.
específico de planejamento, de qual consórcio, qual um mix de cultura de cobertura usar, qual é a deficiência. Então, é uma visão que é trabalhosa, né?
Consulte um
Complexa.
engenheiro agrônomo. Né?
Você citou seu pai, né? Nós conhecemos, tivemos o prazer de trabalhar com seu pai, e foi essa persistência, né? Essa, como que eu diria, essa pimentinha que ele tinha dentro
Né?
dele, né? Que fez o sucesso, né? Porque eu lembro que ele, na época que tudo começou, ele já contava isso para nós, né? Que ele teve muita dificuldade com controle de plantas daninhas, né? Era o
Exatamente.
grande calo do plantio direto na época, dos anos 70, 80, era o controle de planta daninha, né? Por isso até que ele largava a lavoura consorciada
Com
com o
os
mato,
matos, é.
que também veio o termo alemão louco, né? Mas também por isso, né?
Exato.
Mas a persistência dele desenvolveu muitos produtos, né? Produtos
Sim.
bons, produtos de boas eficiências e parcerias, que ele teve muito parceiro que tinha alguma coisa entre as orelhas
Exato, até
e
vou puxar um pouquinho, contar um pouquinho dessa.
que tomou a rédea
Da frente,
da
né?
frente para ajudá-lo a desenvolver soluções para enfrentar esse desafio, que era o plantio
Exatamente.
direto na época.
É esse também, né? Porque por isso que eu defendo tanto, né? Porque é um processo muito bonito. Porque o plantio direto, ele surgiu nos Estados Unidos, né? Ali, 10 anos antes, quando meu pai começou, já tinha o Harry Young, o pessoal que fazia ali no, nos Estados Unidos. E isso é um pouco também que eu falo, né? Que manchou a quem, né, quem trabalha com o plantio direto, porque já desde aquela época ela está ligada com as indústrias do químico para o controle das invasoras. Mas é porque era o período da Revolução Verde que a indústria de químico estava muito forte. E ali no início, quando meu pai começou, né, era o alemão louco de Rolândia que plantava no mato, que ele falava, né, eu prefiro perder a minha soja para o mato do que perder o meu solo para erosão, porque ele sabia que não dava para perder esse patrimônio, né? E ali foi que surgiram, que eu falo que é um processo muito bonito, porque uniu agricultores, uniu empresas dos químicos, que daí tinha parceira da ICI na época, que tinha as áreas experimentais, testando os produtos para fazer esse controle. As empresas de máquinas também tiveram que aderir para fazer adaptação de máquinas, seja pulverização, seja maquinário de plantio. Então foi todo um processo que veio também de baixo e para cima. E que no início foi um pouco assim, visto até. Né, com maus olhos e com um pouco de aversão por parte da academia e da pesquisa, porque como que um agricultor desqualificado desse está trazendo uma tecnologia dessa que não foi validada pela ciência,
É o
né?
que mais tem. É isso
Né?
aí.
Pois então, e mas ali na época, tu imagina, né, 50
Aí
anos
Domingos
atrás,
Safinha também foi
né,
o
foi
agricultor
na grande
que
maioria. Trouxe,
depois
né,
foi validado. Mas tudo
exatamente.
bem.
A do foliar.
E aí justamente, e daí nessa, e foi pelas dificuldades que nós temos aqui no Brasil, que o plantio direto evoluiu para o sistema plantio direto ali na década de 70 ainda, com informações também da pesquisa, o Rolf Deptsch, que trouxe, né, as plantas de cobertura, os primeiros trabalhos, depois hoje, né, o Ademir Calegari, que tem um trabalho espetacular, referência no mundo todo, que começou a trazer essas informações e juntou, que eu falo, né, cara, por que que eu defendo tanto o nosso sistema plantio direto? Porque ele é nosso, genuinamente brasileiro. Né? Tá hoje em voga a agricultura regenerativa, que se você vai olhar os princípios dela, é tudo que a gente faz no nosso sistema plantio direto há 50 anos. E o pessoal daí dando novos nomes, né, para ficar na moda. Falei, e eu bato o pé, falei, não,
Bateu
vamos.
do pai, né? Porque todo mundo quer ser o pai de alguma coisa.
Exato, né? Todo mundo até tem um pessoal que tem dito agora, né, que agora todo mundo quer ser pai do, né, da criança. Ele falou, não, pode ser plantio direto, pode ter vários pais, mas mãe tem só uma. Mãe é Herbert Barnes. O pessoal
Que
direto
legal.
tem dito. E então, apesar, né, desses reversos, assim, é um processo porque ele uniu várias frentes, né? E por conta das soluções que eram necessárias. E justo pela condição da época de insumos e tudo mais, se primava essa questão, mas nos últimos anos a gente tem visto que os insumos novamente, não é o principal, né? Eles são ferramentas para auxiliar, que se a gente não retomar essa parte da vida do solo ou, né, de todo o sistema em si, a gente vai ficar patinando, né?
E como que funciona essa agricultura regenerativa? Que ela é exatamente igual ao sistema plantio
Ai,
direto?
Lucas, como é que... Putz. Assim, né, ela tá muito forte na Europa, ela começou nos Estados Unidos, na Europa ela tem entrado bastante, e daí o pessoal vai fazendo desdobramentos, né? Já ouvi agricultura regenerativa orgânica agora, teve um pessoal no Brasil que, né, chamou, sistema plantio direto regenerativo. Eu falei, não, gente, para, né? Calma. E daí eu fui olhar os pilares, né? Se você olha, eu acho que a regenerativa tem cinco pilares principais. Que três são do nosso sistema plantio direto. Aí o outro é a introdução do gado, mas aí a gente já tem nossos sistemas de integração já desde ali da década de 80, que tem usado os animais. E tem um quinto que eu já não consigo lembrar, mas que ele, quando a gente olha os nossos três princípios, ele está ali contemplado também, né? E aí o pouco que eu tenho visto e ouvido também é porque eles primam muito justamente pelos processos naturais. É aquilo da gente que... O meu pai e os pioneiros também falavam, né? A gente tem que ter como referência o que a mãe natureza faz, a gente tentar imitar na lavoura, né? Trazer aquilo que está acontecendo na vegetação nativa, na natureza, para a nossa área agrícola, né? Então é o que a agricultura regenerativa tem tentado, tem primado. Pelo menos é o que eu tenho visto, assim. Sinceramente, eu não vejo muita diferença,
Não, que eu vi a Priscila
né?
comentando sobre isso, eu tenho um trabalho legal nessa linha.
Mas é dentro desses fundamentos da trofobiose mesmo, né? Teu solo estando saudável, vivo, com atividade, né, biológica, aí já entra também crédito de carbono, que, né,
Pois, porque agora o pessoal está muito
tá
interessado,
muito
e daí
interessado,
tem o
né?
movimento das grandes empresas, não só de insumos, mas principalmente as de alimento, porque como a regenerativa está sendo reconhecida, elas estão tendo essas demandas também por causa dos
Tipo
créditos
um
que já...
selo de.
Mais ou menos isso. E assim, daí é o que eu falo nas minhas... Eu falo, sinceramente, eu não me importo o nome da agricultura que tu quer dar, né? Não me importa, mas você tem que cuidar do patrimônio solo, né? Tem que vir dali. Se você não cuidar e degradar e fizer práticas que tá prejudicando, cara,
E eu acho que
não
essa
adianta.
resiliência, essa mudança, de não ficar ali, só no, no, na questão do sistema. Não, eu faço sistema plantio direto. Hoje a maioria dos agricultores falam, não, mas eu faço, que nem um arrendador, né? Fala. Não dá para permanecer só nisso. A questão é que tira, vai plantar a próxima cultura, mas dá aquela brecha, né? De 2 meses sem plantar
Então, e
nada
é
em cima.
justamente essa janela que a gente
Essa
fala que a gente tem
janela
que
que é o
aproveitar.
problema, a gente tem que aproveitar. Então, a sustentabilidade do sistema nessa agricultura regenerativa que eles estão dando no nome é não manter o solo descoberto nunca.
E que a gente já tem dito sempre no sistema,
Sempre.
não tem
E também não
janela, não adianta.
revolver, não só
Não
descoberto, mas não
revolver.
revolver. Se tem que revolver, se você tem que fazer uma mobilização, mas,
Sem
né, uma
fazer.
escarificação solagem,
Já fez errado lá atrás.
exatamente. Alguma coisa no teu manejo ali não está certo porque o solo está compactado, entendeu? Então, é aquilo, tem que analisar toda a situação
Aí
para...
você usa esses mix de culturas que podem resolver esse problema, né, da compactação também já.
E de novo, não é de uma safra para outra.
Não
A
é.
gente
É
está
que o
falando de
pessoal
vida,
quer,
uma
né?
construção, né?
Isso, é um processo que vai
Demora.
demandar tempo, de médio a longo prazo. Mas, cara, mas se tu investe, por que que tem esses campeões, né? Eu conheço dois, que é o Maurício de Bortoli e o Laércio de Labeque, são dois que eu conheço bem, né? Meu, que eles atingiram altas produtividades?
Construção
Porque,
de décadas, né?
exato, né? No mínimo ali 10 anos que o pessoal tem investido. A família Alessio no Santa Catarina também, são 10, 15 anos ali investindo em sistemas desses que dão aporte de material orgânico, de raiz, né? E vai estruturando tudo.
Mas voltando a falar do arrendatário, né? Porque nós temos muitos arrendatários
80%
na nossa
das áreas
região,
dos
né?
arrendatários.
Existe possibilidades que eles podem agregar no sistema deles, que não demanda tantos anos, que eles tenham talvez um ganho menor, mas imediato, né?
Exato.
E ir construindo devagar,
Porque
né?
essas.
Além do bom diálogo, né? Também com o dono
Então,
da terra.
porque essa construção também, Lilian, o que ela prima? Resiliência. Ou seja, né, se tiver alguma perturbação, esse sistema não sofrer tanto. Tipo, tem uma estiagem, conversei nesses últimos anos
é o melhor
que tem tido,
seguro.
Né? Os, quem tem feito sistema, eles não, não vou dizer não tiveram perda. Tiveram, mas não foi uma perda que eles que deu, né, sentiu significativamente no bolso. Uhum. Então, essa resiliência que a gente fala do sistema é quando tiver alguma condição adversa, é passar de uma forma mais tranquila. Uhum. Então, é um investimento plausível, né, e que faça sentido. E assim, não, e para mim, desculpa, não é porque é arrendatário que é uma desculpa para você não cuidar. Porque eu conheci agricultores no Mato Grosso do Sul que são arrendatários, e isso já faz, cara, isso foi antes da pandemia, foi quando nós tivemos eventos lá pro, pro lado do Mato Grosso do Sul, que como arrendatário eles estavam investindo em produção on-farm, fazendo aplicação de bioinsumos, fazendo rotação de cultura, né, cultura de cobertura, porque ele sabia que ele para ele produzir melhor, né, e quantidade, ele precisa cuidar disso. Então, de novo, é um mindset que precisa ser mudado para ele perceber que se ele quer permanecer, ele precisa fazer alguns sacrifícios num curto prazo. E eu acho que, eu não sei como é que está aqui na região, mas os projetos do programa ABC têm incentivos para fazer culturas de cobertura.
Tem.
E eu não sei, eu imagino que isso não tenha limitação se você é arrendatário ou não é.
Não,
né? Mas eu acho que a postura de, eu acho que a gente jogar a ideia está sendo diferente, porque eu acho que o agricultor ele só pensa na questão financeira. E de repente a gente mostrando nesse lado financeiro a compensação que ele vai ter, o ganho e a redução de custo que ele vai ter depois, porque você empregando essa questão de solo, manter o solo sempre coberto, com atividade biológica e tudo mais, uso de remineralizadores, hoje o custo cai, assim, os estudos, né, de fertilizantes, às vezes o pessoal emprega adubo químico demais, pensando em retorno em produtividade, e às vezes ele está jogando dinheiro fora, porque o solo não está saudável e não vai aproveitar aquele adubo químico.
E esse químico ainda, de repente, vai ainda
desequilibrar mais ainda.
Porque o trabalho que era para uma microbiologia, né, uma biologia do solo fazer, ela já não vai fazer porque o químico está ali perturbando.
Então,
o sistema,
acho que assim, tem que abrir a mente nesse lado, falando que não é só o uso de adubação química que vai aumentar a produtividade dele. É muito mais embaixo o buraco.
A gente vai lá na análise de solo agora, né? Que fazer análise de solo já reclama, né?
Exato.
Então,
isso, né? A gente está falando de fertilização, mas a gente volta também para a questão dos herbicidas, né? E a parte química. Que se você faz um sistema, se você tem cobertura, né, e tá com aquele solo todo coberto, as invasoras não vão vir. E reduz o que a gente tem de relato desse detalhe.
Só ver uma área de trigo
preta,
e uma área de milho.
Gente, é o negócio que o pessoal mais usa de cobertura, né? A espécie mais usada.
Sim.
Só nessa espécie a gente já vê a alelopatia que dá, o ganho de limpeza mesmo, de não competição,
também,
né?
Pois exato.
E também de
hospedeira
de outras pragas.
Praga e assim.
Então, só nesse você já consegue visualizar, né? A economia de herbicida, né? Aí depois a gente entra também em outros assuntos que é herbicidas e fungicidas, que a gente também
pois
tem que
exato.
Ter um baita
assim,
cuidado.
Exato,
você
não, eu falo, não é que eu sou contra, mas como eu trabalho muito com a vida do solo, fungicida, né? A gente tem percebido que nos trabalhos que a gente tem feito um apanhado nos últimos anos, depois de 2000, por conta da ferrugem asiática, entrou muito fungicida. E eu sempre explico para as pessoas, né, tudo que está no mercado passou pelo que a gente chama de testes ecotoxicológicos, testes que são, né, regulamentados para que esse produto esteja no mercado. Inclusive, são feitos testes com organismos do solo. No entanto, por exemplo, a minhoca que é usada para esses testes ecotoxicológicos é aquela minhoca da compostagem vermelha californiana, que jamais vai crescer numa área agrícola. Então, você fazer o teste, saber que o produto não é prejudicial para ela, ok, já é um bom sinal.
Sim.
Só que a gente tem N outras espécies, a gente não sabe se elas vão se comportar da mesma forma. E os fungicidas e muitos inseticidas estão entre os mais tóxicos para a parte de biodiversidade. Então, assim, cara, não é que não é para usar, mas tem que ter cautela, né? Tem que ter um planejamento, porque tu, de repente, tu vai aplicar aquele fungicida para atingir aquilo, aí você tem uma gama de fungos que são benéficos e você vai acabar atingindo eles também. A mesma coisa nos inseticidas, né? Muito comum um projeto da Embrapa que a gente participou, que era o Solo Vivo, antes da pandemia, que a gente foram avaliadas 6 regiões no Brasil, onde tinham as parcelas, as mega parcelas dos agricultores, e a gente que trabalha com a biodiversidade, a gente sempre usa a área agrícola, mas usa uma área de vegetação nativa como referência. E aí nós usamos a mata ciliar, né, como referência, que era o mais próximo para ter um comparativo. Então era muito comum a gente andar na beira da mata ciliar e ver um monte de besouros, um monte de inseto tudo morto, né? Ou seja, e eles poderiam estar ali ajudando, auxiliando. E aí ainda, aí eu entro num outro ponto, que eu acho que não sei quanto tem se atentado a isso, né? Todo mundo fala, ah, mata ciliar tá preservado. Cara, estão tudo cagando também, umas voçorocas gigantes dentro desses fragmentos e. Sabe, que eu olhei assim e falei, gente, e mesmo os fragmentos que a gente tem de vegetação nativa, como a gente tirou as grandes árvores na região, tá tudo meio colapsando com cipós, com taquaras crescendo, e a hora que tu entra lá dentro, o solo até tá mais ou menos, mas a vegetação já não tá mais lá essas coisas,
Basta ver os rios marrons, né?
então tá, entendeu? Então, apesar da gente ter esses fragmentos, eles não estão lá com aquela qualidade que a gente precisaria
Segurando tudo.
ter.
Muita espécie
Exatamente.
exótica, às vezes, misturado nisso,
Aí
né? Eu vi na região de
tem
Ponta
isso, né?
Grossa, né, esses tempos atrás, né? Eles retirando toda aquela gama de pinos que nasceu no meio de área, de reserva, que
Aqui
deveria ser
no Parque de Vila
uma,
Velha, é vegetação nativa.
vegetação nativa, né? E aquilo lá, inibe
Sim,
também
sim.
a parte biológica, né, de se desenvolver, porque não é uma espécie do local, né?
Não, e o
Então,
pinus ainda tem
limita
aquela
bastante, né?
peculiaridade que ele libera os
A toxina, né?
compostos,
Resina e tudo mais, né?
exato.
Então, é bem complexo, né? Essas
Não,
coisas, né?
é assim, o buraco é mais embaixo,
É bem complexo.
falar em complexidade, você falou aí de crédito de carbono, tá? Nós escutamos falar já
Há
há algum
muito.
tempo, né, sobre crédito de carbono e agora que o assunto, vamos dizer assim, está esquentando e a
Está
gente tem
esquentando porque
vindo.
as grandes empresas estão interessadas, né?
Isso, exatamente. Agora vamos trazer aqui para casa, o nosso dever de casa. Eu acredito que, além de tudo isso que foi falado aí, de plantio direto, de manejo, de sustentabilidade, esse é o foco principal para se ganhar dinheiro com crédito de carbono. E o que mais? Como é que nós vamos ganhar dinheiro com isso daí?
Pois então, a gente está, estamos agora, esse projeto da federação que eu tenho participado, o professor Juca, como eu falei, ele é o especialista na parte de carbono. Porque também não se tem padrões estabelecidos, né?
De quantificação, assim.
De quantificação, assim, por exemplo, o que que é a discussão principal lá fora? Onde o pessoal está com o solo cagado, degradado, qualquer coisa que eles fizerem vai aportar e eles vão ter. Só que nós que já estamos fazendo há 30, 40, 50 anos, não tem uma mensuração, uma validação para saber o quanto que a gente está aportando, entendeu? Ou seja, a gente não ganharia.
Você não faz mais que sobreação, mais ou menos.
Né? O tipo, né? O que você fez para trás.
Mas, tipo assim, tem um inventário que dá
Não,
para
então.
fazer.
O que foi esse projeto que eu acho que agora, esse ano ainda, ele deve publicar o primeiro artigo. Ele trabalhou em 63, 60 pontos no Brasil todo, Mata Atlântica e Cerrado, principalmente, em latossolos. E o que cada ponto tinha? Vegetação nativa, sistema plantio direto e uma área, eles estão chamando de plow base, alguma área que teve alguma mobilização, teve uma questão no manejo do solo que foi problemática, né? Ou seja, daí ela teve perda de carbono. E eu tenho o módulo 3, que são indicadores de saúde, que complementa as informações. Então, é ver o balanço de carbono nessas diferentes realidades. E o que ele tem visto que áreas bem estabelecidas em sistema plantio direto estão com a mesma quantidade de carbono que a vegetação nativa e algumas até estocando mais do que vegetação nativa. Ou seja, a gente está, né, trazendo um primeiro patamar, né, uma informação para conseguir a gente ter uma validação. E de alguma forma transformar isso num recurso, num retorno para o agricultor. Como esse retorno vai acontecer ainda, a gente não tem muita certeza, porque daí, de novo, tem as empresas que são as grandes interessadas, né? E eu não sei, eu não consigo agora responder quanto que tá os valores que têm sido pagos para crédito, né? Eu sei que algumas coisas já têm circulado. Mas a tendência é que isso avance nos próximos anos, né? Mas eu novamente, né? Eu assim, isso está de novo intrinsecamente ligado com a qualidade do sistema e como ele vai manejar e a saúde do solo, porque se não fizer direito, isso não vai acontecer. O carbono, sim, ele é um dos fatores e que vai ser a moeda de troca. Mas outros itens, como biodiversidade, também estão começando a ser acoplados. A Europa já está, não digo que está à frente, mas eles, depois de muitos anos e não terem, ano passado, esse ano saiu a lei, né, a regulamentação de solos para a Europa, e que na parte de saúde de solos, a biodiversidade é um dos itens que primam, né? E aqui a gente está tentando trazer algumas informações também para, sim, a gente tem o carbono, né, vai ser a nossa mensuração, e daí com valores que realmente agora a gente pode dizer o nosso sistema está realmente capturando, né, tá sequestrando, e a gente está tendo números para isso, mas a gente está trazendo algumas outras ferramentas para aportar e ser também uma forma de pagamentos por serviços ambientais, porque nós na federação a gente tem falado isso desde ali de 2005, 2009, foi quando a gente fez a parceria com a Itaipu e a gente desenvolveu o índice de qualidade participativo, que é um questionário que o agricultor responde, que ele começou com plantio direto e hoje ele é sistema plantio direto, né? Ou seja, dependendo, não chegam a 20 questões que estão embasadas, né, todas elas no tripé que rege o sistema, que ali, dependendo aonde a nota que o agricultor tiver, ali ele já não entra no sistema, e se dependendo onde ele está, ele recebe também as informações do que ele precisa melhorar. Então a ideia nossa é juntar essa questão do carbono com essa ferramenta do índice para de alguma forma viabilizar o pagamento por serviços ambientais para os agricultores, né?
E o caminho seria dessas grandes empresas, então. Elas vão ter que, de alguma forma, entrar na jogada.
Então, porque quem precisa fazer a compensação são essas grandes empresas, né? Então, elas que precisam comprar o crédito de
Que são as
carbono.
empresas que mais poluem, assim, que mais degradam, é tipo isso?
Eu acho que no frigir dos ovos, eu acho que
Então.
é, né? Que se a gente sabe que no na situação toda que a gente tem aí global, as grandes empresas.
É, tanto que os países desenvolvidos são os principais, né?
E a gente
China,
sabe,
Estados
então, a
Unidos
gente sabe
são.
que na discussão da COP é onde que está tendo problema também, né? Onde não consegue avançar porque eles não vão conseguir cumprir metas, né? Eles vão
Não.
precisar.
Comprar a meta dos outros.
Exato, exato.
Você que está no meio, o Brasil está aquém da Europa na evolução disso ou não? Ou no mundo? No mundo.
Evolução em que sentido? No crédito?
De resgate de crédito, de ganhar dinheiro com crédito. O pessoal já
Eu não,
tem receita financeira com isso?
eu acho que
Agricultores do mundo?
tá tudo caminhando meio pareado, tá? Mas assim, eu consigo falar que no que a gente faz de boas práticas, a gente está muito à frente, né? E eu acho que esse é uma questão também que a gente sempre acha que, né, a grama do vizinho é mais verde. Lá fora sempre estão fazendo melhor e a gente não valoriza aquilo que a gente faz. Então, apesar de todas as problemáticas que a gente discutiu antes, né, de ainda ter muita área plantio direto que precisa ser convertida, ainda estamos muito à frente na forma de fazer a agricultura do que muito a maioria dos países lá fora, né? A porcentagem de área degradada, eu acho que está em torno de 30% no mundo, degradada quando a gente fala que não dá para fazer agricultura. Já não dá mais. Se continuar nesse ritmo, né, as estimativas da FAO que em 2050 é 90%.
É, o que falta para o
Né?
Brasil mesmo é uma união e todo o povo reconhecer a força e a
Exato.
participação dos agricultores na sustentabilidade e na preservação do meio ambiente. Eu acho bizarro isso, que nós ficamos batendo cabeça entre nós aqui dentro, quando os gringos deviam estar indenizando
Não,
nós. Nós deveríamos estar sendo remunerados
e
por isso.
na
E aqui
verdade
dentro.
parece assim uma política de ódio, né?
Né?
Para dentro do Brasil, e
Vira
o
tudo
próprio
politicagem.
Brasil, brasileiro, acaba comprando isso,
Essa,
né? Achando que a
exatamente.
gente
O
tá fazendo
maldoso.
o
O
mal
mal
na
na
figura,
o ruim,
entendeu?
né? E daí cai nessa.
E aí eu tenho umas opiniões assim bem particulares, sabe? Tipo, por exemplo, né? Europa, ninguém quer pesticida, né? Estão proibindo tudo, né? Mas aqui pode. Mas de onde são as grandes empresas que vendem?
Tudo de lá.
Então fecha as empresas, entendeu? Não quer aplicação, não quer contaminação, fecha tudo. Para de ter renda, não é? Porque
Né?
é hipócrita, né? Bonito para vocês, não, mas aí para lá para fora pode vender e vocês fazem a renda de vocês,
É a
né?
mesma coisa das leis trabalhistas. Eles pegam e vão para um país onde tem leis trabalhistas mais frouxas e praticamente
Para fazer.
escraviza a
E aí entra a
população.
reserva legal também, né? Que o pessoal
Não,
fala que aqui nós
isso.
somos os desmatadores, né?
Exato. Eu
Então,
já tive
tá
discussões
totalmente errado,
ali
né,
em
na agricultura, né?
Portugal, né? O pessoal, ah, porque vocês desmatam tal. Falei, você sabia que, né, ó, a gente tem diferentes biomas. Eu falei, ó, Mata Atlântica você tem que manter 20%. A Amazônia é 80%. Né? Para eles, que 10 hectares é muita coisa, falou, ou seja, você tem 10 hectares, 8 hectares você não pode plantar. Aí ninguém cumpre. Falei, Ah, como
ninguém
ninguém, como
cumpre.
todo
Fala,
mundo não
tem um
cumpre?
cadastro, que é georreferenciado nacional, que se você não cumprir, você não consegue financiamento no banco, porque a gente não tem subsídio como vocês têm. Sabe? E o pessoal não conhece isso. Não conhece. Sabe? E essa já é a situação. Por que que também o nosso plantio direto evoluiu para o sistema plantio direto? Meu pai, sim, várias vezes ele relatou que o pessoal vinha dos Estados Unidos e falou, como é que vocês, né, conseguem fazer isso? Como é que vocês estão evoluindo tanto? E meu pai falava, porque a gente, né, o nosso agricultor, a água bate na bunda, ele tem que procurar soluções
Trabalhador.
de uma forma mais sustentável e viável, né? E por isso que a gente tem, eu acho que, se destacado tanto. Só que, de novo, né, ao mesmo tempo que eu passo a mão na cabeça, também
Ah, não,
não
tem que
dá,
estar
porque a gente
evoluindo
tem,
sempre,
exato,
é?
porque a gente tem muita
Tem.
tarefa de casa ainda para fazer, né? Mas a gente tem um potencial gigantesco.
Claro.
Que, né, estava conversando, né, ontem encontrei umas mulheres num treinamento em Londrina, uma agricultora veio conversar comigo e falei, cara, a gente não precisa de novas tecnologias, a gente precisa colocar em prática tudo isso que a
Já
gente
tem
já
desenvolvido.
desenvolveu, entendeu? Se o agricultor colocasse em prática esses preceitos, e não é falta de informação. Tá certo que até algum tempo atrás a gente tinha um problema com semente para cultura de cobertura, né? Mas como essa demanda tem aumentado, as opções estão disponíveis. Então não tem mais muita desculpa, né? O pessoal fala, ah, inovação, é drone. Eu falei, meu, desculpa,
Tem
falei que
coisa muito mais que
isso
isso.
é ferramenta para te auxiliar,
É.
né? Se você, de novo, se não fizer o arroz com feijão, o básico ali.
Tem que estar de olho em tudo.
Exato,
É, o
exato.
que eu vejo assim, crédito de carbono é uma coisa que vem para somar, tem que ter. Indenização pelas nossas práticas conservacionistas, tem que ter também. Mas o que o produtor tem que ter em mente é que isso é investimento para ele, como na própria produtividade. Ou até
Exato.
o melhor seguro que tem, igual você falou, para seca, é justamente
É
ele ter um
investir no
solo
solo,
bem
exato.
estruturado.
E aí eu sou bem assim taxativa, né? Ao mesmo tempo que tem que valorizar quem faz bem, tem que punir quem faz porcaria também, porque tá torto à direita, entendeu? Ah, cara, tu não tem que degradar, né? Então, porque infelizmente o ser humano é assim, né? Se você não, se não sentir no bolso, ele vai continuar fazendo a mesma coisa, entendeu?
Na Embrapa, a gente está discutindo. Eu estou participando da Câmara Temática de Gestão do Risco Agropecuário lá em Brasília, e o pessoal da Embrapa participa lá. E é uma questão de tempo a implementação do ZARC por zonas de manejo. Não sei se vocês lembram, nós participamos da apresentação uma vez. E isso, assim, vai ser uma evolução
Pois é.
gigante. E não tem coisa mais técnica que isso, na verdade, né? Levar isso, inclusive também as práticas conservacionistas de sistema plantio direto, por exemplo, trazer também benefícios para ele, tanto para o
Exato.
crédito, pegar créditos melhores, condições
Exato,
melhores.
porque essa é uma
Mais
das
técnica, mais
ferramentas
justa.
também, né?
Isso.
Talvez não consiga, num primeiro momento, pagamento direto, mas, poxa, se a gente consegue vincular com uma política de governo, redução de taxa de juro, entendeu? Mais,
Seguro,
maior
né?
tempo, seguro. Isso acho que são todas
É,
vias que a gente consegue trabalhar, né?
no crédito agrícola existe essa possibilidade de
Então.
redução da taxa de juro pela prática do sistema de plantio direto.
Então, isso
Mas,
já. Mas não funciona na
sinceramente,
prática
é o que
ainda.
eu ia falar,
Pouco ainda,
existe
né?
no
Não, não
papel, no
funciona na
papel. Existe
prática.
no
E
papel.
por que também, Lilian? Porque o que que, né, isso
Isso daí 8... é para fazer bonito.
É,
eu
tô olhando
o governo e falar, eu tenho, eu faço, eu te
mas
falo.
Ainda assim, mas
também... na hora que a gente precisa do recurso, nunca...
Mas e também não tem, pelo que eu vi, não tem corpo técnico
para
conseguir fazer uma boa avaliação num projeto.
Mas na verdade
antes da pandemia já, entendeu?
Mas daí... na verdade tem, ó, os corpos técnicos. Quantos planilhas nós não manda pro banco ali, informação? Agora, o governo, ele quer que seja certificado pelo órgão interno. Eles nunca vai ter agente certificador para tudo isso de propriedade, gente? Quer dizer, nós estamos mandando laudo, mandando informação técnica, torta direito, tanto em seguro quanto para crédito, e isso serve para quê?
É aquilo de novo, né? Apesar
aí
da
nós
gente...
estamos num campo muito minado, que é a política. E daí...
Não, mas aí a gente volta também, Lilia. O agricultor sozinho não vai resolver o problema.
Exato.
Né? Eu, né, eu dou também os tapas, puxo a orelha, mas isso é um movimento de toda a sociedade. O agricultor é o governo, é a política, é a sociedade, é a parte de ensino, que tem que estar todo mundo falando o mesmo diálogo. Eu, por exemplo, sou bióloga. Mas, cara, como bióloga, eu confesso que nessa área de solos, conservação e biodiversidade, é uma lástima.
Uhum.
Tu não tem nada na área da biologia. E, aliás, essas áreas não se falam, uhum. né? Isso falando desde universidades...
Muitas vezes
tá
são
cada
até concorrentes,
um...
né?
Exato, tá cada um no seu nichozinho. Uhum. E quando você vai a nível de governo também, né? Ministério da Agricultura e Meio Ambiente, cara, eles têm que estar aqui, ó, têm que estar junto.
Exato.
Dá uma procurada, se quiserem, tiverem curiosidade, dá uma procurada como é que tá no Uruguai. Uruguai, eles estão trabalhando junto, eles estão com um puta de uns projetos. Claro, é um país menor, uma outra realidade, mas está trabalhando todo mundo junto.
Isso
e o negócio tá evoluindo e tá caminhando, entendeu?
Na verdade, o agricultor não sabe a força que ele tem.
Uhum.
Uma, porque ele não tem, não é subsidiado que nem na Europa, né?
Uhum.
O pessoal lá da Europa, ele fica meio que à margem, refém, né? Porque...
E refém, não. Eles estão viciados, sabe?
Né?
Tipo, deu... Tá numa turma de alunos que estavam numa escola de técnico agrícola, a gente visitando uma área, e daí foi justo ali quando estourou a guerra da Ucrânia e da Rússia. E aí, não sei o que a gente falando tal, falei, cara, né? Falei, se dá uma merda aí, cortam todo o recurso, que vem tudo da União Europeia, né? Cortam tudo e não tem recurso, né? Falei, aí eu não faço, né? Não, daí não faço agricultura. Falei, então você não é agricultor? Falei, se você depende desse subsídio que vem da União Europeia, falei, tu não é agricultor. Porque agricultor, cara, eu falo, né? É a mais linda das profissões, que sou filha de agricultor, né? Uma baita de um exemplo, que tu produz alimento para a sociedade. Mas desculpa aí os termos que eu uso.
É a
mais f*** também, porque, cara, tu não tem garantia nenhuma, tu depende da mãe natureza.
Uhum.
Então, é a mais difícil,
é risco,
né?
É muito arriscado.
É, totalmente.
Uhum.
Né? Então, quem tem, daí, né? Uso muito uma referência, infelizmente já faleceu, Dirceu Gássio, não sei se já... Né,
não,
puta referência nossa.
É um prazer de conhecer.
Que ele falava, cara, que né, do cuidado e capricho em fazer todas as práticas de manejo, mas também ter amor e paixão daquilo que você faz. Né? Então, para quem faz aí agricultura só por conta do dinheiro...
E também não é imediatismo, né, Maria? Agricultura, você não pode analisar 5 anos, você não pode analisar 3 anos.
Não, cara,
então, corte 10 anos, pelo menos.
Não, exato. Né? Os próprios trabalhos do professor Juca têm mostrado, tanto aqui, né, mais para o sul, que são realidades diferentes, como o Cerrado, que tem fases para o próprio sistema de estabelecimento, né, consolidação, são fases e isso leva tempo, que no Cerrado chega a mais de 10 anos, entendeu? Então, tem que ter paciência. Aliás, no início lá, quando meu pai começou, né, quando ele começou, tinham mais agricultores aqui na região que também começaram, mas pularam para trás, porque por causa do problema com as plantas daninhas e tudo mais, o pessoal não aguentou, né?
Uhum.
E aí tem momentos que, cara, tu tem que enfrentar os problemas para conseguir ter, né, as problemáticas, ou dependendo em alguns casos, até ter menor rentabilidade, porque é assim que funciona na natureza.
Para
as coisas,
né,
entrarem. Eu não vou dizer um equilíbrio, porque isso nem na natureza a gente não tem. Eu não gosto da palavra equilíbrio, porque sempre está tudo em constante transformação, mas seria um algo mais balanceado, né? Ela vai levar um tempo até você ajustar esse ambiente e daí ele começar a caminhar de uma forma um pouco mais balanceada.
Não, e o resultado está aí. A gente, como abrimos falando do SESB, dos campeões de produtividade, não precisa mais ficar devendo, ah, será que isso é verdade? Será que não é? Não, o resultado está aí, na prática. A gente só precisa implementar isso. E eu acho que o objetivo dessa nossa conversa aqui realmente não é dar essa receitinha de bolo.
Não, porque
que
não, existe.
Mas
assim,
é...
existem os princípios que devem ser seguidos.
Uhum.
Agora, como tu vai viabilizar... Meu, é você queimar teu fosfato, teu cérebro com, com né, tua assistência técnica.
Incomodar com isso, né?
Exatamente. Né? Sair da tua zona de conforto, às vezes testar coisas que você nunca imaginou que fossem possíveis na tua área. Né?
Ô, Maria, aproveitando, eu estava conversando com a Priscila hoje cedo e a gente está entrando nessa seara de educação e você contando um pouco da história do seu pai. Eu não sei se todo mundo conhece e sabe. Se é engenheiro agrônomo, se é simpatizante, deveria, né?
Deveria.
Mas se você puder explicar um pouco da história do seu pai, o que chamou a atenção dele para desenvolver pois, isso.
Para ir atrás disso, né? Então, foi realmente né, ali. Meu pai chegou em Rolândia com a família em 1960. E os primeiros 10 anos no sítio Renânia era agricultura de subsistência, né? Era arroz, tinha café, tinha várias opções. Porco, até meu pai tinha trazido uma coisa que ele se arrependia até os últimos dias dele. Ele tinha trazido, com toda a mudança que veio da Alemanha, ele trouxe uma moto BMW que tinha aquela side...
do lado
exato,
ali.
Exato, tinha sei, aquela cadeirinha então. Extra. E ele trocou aquela moto por não sei quantas cabeças de vaca, de gado, sabe? Perdeu tudo com... Não, não sei se foi febre aftosa, o que foi, né? Nossa, daí ele fala que é um dos maiores arrependimentos dele. Então, esses 10 primeiros anos foi nesse sentido. E daí o meu avô se cansou, opa, Bars, né? Ele falou, não quero mexer mais, esse negócio de agricultura tá muito complicado.
Uhum.
E ali no início da década de 70, daí meu avô, ele queria vender o sítio e vir para a cidade, mas aí ele, meu pai e meu tio falou, não, né, deixa a gente arrendar, né, tocar as terras e o senhor, né, daí vai para a cidade. Foi quando ele comprou a chácara do Urano e construiu a casa de pedra lá embaixo, né? E aí eles começaram a investir em agricultura, em produção de grãos, inclusive ali já em 72, 73, eu nem sabia, depois procurando, arrumando as coisas do meu pai, que eu vi que ele era até produtor de semente, né? Ele tinha, fazia...
De soja?
Soja. Então, ele arrancaram todo o café e começaram, né, a transformar numa escala comercial de produção de grãos. Só que ali foi quando, 71, ele começou a ficar incomodado porque ele estava perdendo muito com a erosão, né? Que é aquilo, né? Eu trouxe, tem a... Aliás, né, para quem depois quiser ler mais, tem a biografia O Brasil Possível. Tem disponível aqui em Rolândia no OMAS, CAF para comprar, ou na editora Madre Pélago para comprar online.
Tem também infantil, né?
E tem dois infantis, O Mistério do Ribeirão Vermelho e O Segredo do Ribeirão Cristalino, que tem disponível no site da Federação para download gratuito. Mas para quem gostar e quer ter eles capinha dura, também tem para comprar eles físicos, que são bem bonitinhos. E aí aquela incomodação de... Porque né, tem até as fotos dos equipamentos que eles trouxeram, né, da Alemanha. Nem tinha trator, ele tinha aquele Jeep Unimog que puxava desde a plantadeira até o arado, tudo, né? Daí tem as fotos, tudo. Tem ele preparando o solo. Porque é aquele modelo que trouxe, né? Aquilo que os colonizadores europeus trouxeram. Preparar, gradear. Até que chegou ali em 71, e o Papa, assim, quando... Isso ele teve a vida inteira dele, né? Durante o dia, ok, tudo bem, mas à noite, quando virava o tempo, quando ia para a chuva, ele perdia o sono, ele não conseguia dormir. E ele já tinha replantado a lavoura de soja dele 2 ou 3 vezes porque perdeu com a erosão, né? Foi embora tudo. E aí era uma noite, ali em outubro de 71... Tava vindo aquele temporal, acho que já era em torno ali das 11 horas da noite, e ele não conseguia dormir, ele falou, eu vou para a lavoura. Né? E aí tem, né, a descrição, quem ouvia ele contar a história, era, né, era pegou lá o guarda-chuvinha dele, né, as galochas, o lampião, e foi para a lavoura. E ali foi uma chuva, acho que de 90 milímetros para mais em uma hora, assim, que ele, assim...
Aquele solo conta... descoberto?
Então, ele fala, assim, que foi uma das piores experiências da vida dele, que, assim, literalmente, assim, parecia que o mundo estava acabando, né? Ele estava vendo todo o solo debaixo dos pés dele indo embora, e é semente, é fertilizante, tudo indo morro abaixo, rio adentro, né? E aí, aquele foi o ponto...
Indo pro rio.
Tudo pro rio, morro abaixo, tudo pro rio. Aliás, né, o Três Bocas, que passava lá embaixo, que abastece Londrina, né?
Nossa.
tudo indo para lá. E ele foi aquele ponto que ele falou: eu não posso mais fazer agricultura desse jeito, eu preciso procurar uma alternativa, não dá para perder esse patrimônio, né? Porque ele, assim, ele era um outlier, né? Porque o Papi, não dá para contar tudo aqui, daí deixa a curiosidade pro pessoal também ler na biografia, mas ele é nascido no Brasil, em Rio do Sul, mas foi criado na Alemanha.
Uhum.
Mas foi ainda numa educação antiga, ele teve aulas de latim, de filosofia, de grego, e ele gostava muito de ler, né? E a minha avó, pelo pouco que ele contava, minha avó tinha muito essa questão com a relação com a natureza. Então, ela falava da importância que a gente tinha, do respeito com a natureza, tá, né? De tudo aquilo que ela provia, né? Então, ele tinha toda essa preocupação com a, né? Com a natureza, porque ela é dela que a gente depende, né? E foi ali que ele falou: nossa, eu preciso... Não dá, tem que ter alguma alternativa. Ele já conhecia o Rolf Depsch, que é um chileno de origem alemã, e que estava num programa da GTZ, que era uma instituição alemã, que estava desenvolvendo uns trabalhos de pesquisa aqui no estado do Paraná. E o Rolf Depsch tinha dois artigos da No-Till Pharma, que era lá a associação nos Estados Unidos, onde eles já tinham começado o plantio direto há uns 10 anos atrás. Era em inglês, meu pai.
Aí ele,
né,
pesquisou no Google.
Não, que Google? Ah, bom, 1971. Pois então, mas olha, isso que é legal de ver.
Foi porque, atrás.
Cara, olha na dificuldade. Imagina. Porque hoje todo mundo tem a informação na mão e não acontece, entendeu?
É, verdade.
Não, o artigo impresso.
Imagina.
O Depsch, na verdade, ele era um pouco assim também outlier, porque ele fazia já naquele tempo comunicação com fax, né? Que eu fui conhecer fax ali meados da década de 80 para 90, né? Mas o Rolf Depsch já usava. Mas era impresso, porque mandavam pelo correio.
Uhum.
E ele ainda, né? Meu pai conta que o Rolf deu, falou: mas se você for atrás disso, é por tua conta e risco. Tipo, né?
Te vira, eu não garanto, né, nada.
Te vira.
Uhum.
Só que daí meu pai leu e falou: não, eu acho que isso é uma possível solução.
Uhum.
E daí foi em 72, ali no primeiro semestre, ele deixou a lavoura de trigo dele plantada aqui e financiou uma viagem, a Varig, que eu acho que tu nem é da tua época, a empresa Varig que existia, financiou uma viagem 10 vezes, teve uma ajuda da ICI na época, e foi para a Europa e para os Estados Unidos. Na Europa, foi para a feira, para a Agritécnica em Hannover, que é uma das maiores feiras agrícolas no mundo até hoje.
Uhum.
Não encontrou nada.
Uhum.
Foi para a Inglaterra, lá ele... Eu não vou lembrar o nome da estação experimental, a cidade, mas era a estação experimental da ICI, da Imperial Chemical...
Industry,
exato. Eles tinham umas parcelas em experimentos de plantio direto, só que eles queimavam a palhada. Não é isso ainda.
Uhum.
E aí ele foi para os Estados Unidos e foi lá nos Estados Unidos que ele foi, né? O Charlie Phillips, que era o extensionista da Universidade de Kentucky,
uhum,
no Condado Christian, recebeu ele e daí agendou a visita com Harry Young, que era um dos pioneiros, né? O agricultor. E o meu pai, eu lembro que ele conta assim, né, que o Charlie Phillips falou: olha, o seu Harry Young, né, ele toca, né, aquilo são, né, não bota as pessoas para fazer, né, era uma empresa familiar, falei, ele tá plantando e tal, mas ele disponibilizou uma hora para falar contigo. Meu pai falou: não tem problema, vamos lá, né.
Uhum.
E assim, é bastante marcante quando meu pai, ele contava sempre quando ele chegou na fazenda, né, tava lá o Harry Young plantando. Aí, de novo, né, não é da tua época, da nossa, ele contava sempre, ele comparava com aquele filme Dança com Lobos, do Kevin Costner, que é aquele terreno suave e ondulado e que cresce naturalmente aquele bluegrass, que é um tipo de uma azevém, né?
Uhum.
E aí ele via trator morra acima, morra abaixo, plantando milho de vários tamanhos, o solo protegido, ele falou: é isso aqui.
Uhum.
Falei, é isso aqui que eu quero fazer na minha...
Mas com a plantadeira já especializada. Não,
plantadeira, era plantadeira para plantio direto,
uhum,
né? E aí aquela conversa, que era de uma hora, durou o dia todo. Eles ficaram o dia todo conversando, e assim, foi uma conversa tão boa. Cara, coisas assim que hoje são inconcebíveis, né?
Uhum.
Que o Charlie Phillips e o Harry Young fizeram uma carta de indicação do meu pai para a Ali Chalmers, que era a empresa que vendia, que tinha máquina do plantio direto, indicando, né, para que vendessem uma máquina para ele. Pois já fizeram o pedido.
Uhum.
Sem meu pai pagar, e já fizeram todo o pedido e mandar para mandar ela para o Brasil. Então, quando ele voltou para cá, ele já estava com o pedido da máquina para vir para o Brasil,
uhum,
sem nenhum pagamento, sem nenhuma garantia de pagamento. E ele conta assim que nesse final de viagem, até a minha tia, eu não sabia desse episódio, que nessa ida pela Europa, ele visitou a Tanta Erlinda, que mora hoje aqui. Ela estava morando na Alemanha, que ele passou lá por ela, visitou, e assim, ele estava chateado porque ele tinha muito pouco dinheiro, o dinheiro dele estava contado no bolso, né? E quando ele passou ali pelos Estados Unidos, né, em uma forma de agradecimento pelo tempo que eles demandaram, ele falou, escolhe um restaurante para a gente jantar, tal. Meu pai tinha 300 dólares no bolso.
E agora?
E aí meu pai se apavorou quando eles escolheram o Jockey Club, restaurante do Jockey Club, que eu acho que um cavalo
Caro.
avaliado, acho que era milhões de dólares, né? Meu pai disse que voltou assim com um cestico de dólar no bolso, sabe? Mas ele fala que foi assim dos maiores e melhores investimentos, né?
Valeu a pena.
E aí, de novo, né? Por isso que, né, quem tá ouvindo, cara, leia a biografia, porque assim é uma história espetacular, porque não chegou, simplesmente botou a plantadeira e começou. Cara, deu tudo errado. A lavoura dele de trigo voltou, estava queimada, toda enjeada, perdeu tudo. O meu avô cortou o financiamento no banco, que ele era o avalista. Ele falou: ó, esse negócio, essa tua história aí de plantio direto, mas é para você trabalhar menos, é uma desculpa para você trabalhar menos. Ele não tinha fiador. E ali é legal também, eu não lembro se isso está relatado no livro ou não. E meu pai, eu lembro, ele conta que ele estava sentado no Banco do Brasil tentando financiamento, não tinha fiador, e daí tinha um vizinho dele sentado meio perto, não vou lembrar o nome. E aí ele ouviu a conversa, ele veio pro gerente e falou: ó, eu vou ser o avalista do Bart. E meu pai olhou assim, assustado, assim, porque você, né? E daí ele falou assim: não, porque quando eu precisei, você me ajudou. Ele tinha encalhado o carro, morava na zona rural. E ninguém parava para ajudar ele e a esposa. E quem parou para ajudar eles puxar o carro e desencalhar foi o meu pai. E daí ele falou: ó, por esse gesto teu, eu vou ser o teu avalista. Né? Então, por isso que a gente fala: os pequenos gestos que a gente tem na vida, a gente acha que não tem o impacto, né? E daí, cara, e aí ele tinha estoque de grãos de semente, que daí ele avalizou para dois bancos diferentes. Ele falava que ele acordava à noite com um pesadelo com os dois gerentes chegando
Nossa,
ao mesmo
chegando
tempo
junto,
para.
voando.
E aí, no final, ali, quando chegou outubro para o plantio, ele tinha vendido todo o maquinário dele, convencional, tudo que ele tinha, ele ficou com um trator, com a máquina plantio direto, que quando chegou no Porto de Santos, o governo subtaxou com mais 40% de imposto, porque diziam que tinha similar aqui no Brasil,
Tem coisa que não muda.
né? E a colheitadeira. E daí o que ele queria começar 10% ali em 72, ele fala: eu fechei os olhos e
Planta
me
tudo.
joguei no abismo, e foram os 100 alqueires que ele tinha, né, quase 200 hectares, que ele começou com plantio direto. E daí aquilo foi um caminho sem volta, ele não voltou mais para trás. Apesar das dificuldades da máquina, já, né, a máquina ela era adaptada para condição americana, né, não era muito leve. Daí tem fotos que tem os sacos de adubo fazendo
Dá
peso,
para
porque aqui é o
pesar.
solo muito argiloso. Então, toda a adaptação de máquinas que foi acontecendo, ainda assim ele sabia que aquele era o caminho. E aí foram os outros agricultores também, né, esse que é o legal, né, que o pessoal foi vendo, o pessoal de Campo Mourão, Mauá da Serra, Ponta Grossa, daí que tem um papel muito importante no Nuno Pereira e o Frank Dijkstra, que daí quando juntou esses três, o
Que
negócio
explodiu.
começou a expandir, né? Porque daí eles viram que essa era a bandeira, né? Ali o Nuno Pereira, por exemplo, em Ponta Grossa, ele contava que ali são solos de 20, 30 centímetros, solo arenoso, né? Que chegou num ponto do banco e falou: ó, se você não tiver uma forma de conservação do solo, a gente também não te dá mais financiamento. Ou você apresenta algo que é plausível, ou esquece, né?
Aí eles
E
fundaram o Clube da
aí,
Minhoca?
o
É
Clube da
esse daí?
Minhoca. Então, o Clube da Minhoca, veja só, né? Meu pai, 72, 73, Campo Mourão, 74, Mauá, 76, Campos Gerais. 79, ali, justamente por ter, né, uma linha da academia que sim apoiava, estava fazendo algumas coisas, mas ainda eram mais dúvidas do que certezas. E tinha os que estavam testando para realmente dizer se era ou não, né, se valia a pena ou não. O Clube da Minhoca, ele surgiu justamente porque ele uniu os agricultores, técnicos, todo mundo que estava interessado, para troca de informação e de experiência para resolver as problemáticas que eles estavam tendo. Então, em julho de 79, eu nasci em dezembro, em julho eles fundaram o Clube da Minhoca para essa troca de
Interação
ideias
assim.
em informação. E esse Clube da Minhoca, ali na década de 80, desencadeou na fundação de inúmeros clubes amigos do solo no Brasil todo. Inclusive, eu não sabia que Rolândia tem um clube amigos do solo.
Até hoje?
Então, eu não sei, eu tenho a ata de fundação
legal.
Dele, né? Que até eu queria até recuperar para ver se a gente reativava ele aqui na cidade, né? Porque esses CATs que a gente chama não são muitos. E isso é um pouco triste porque a gente perdeu isso na história.
Uhum.
Esses CATs chegaram a ter encontros, um encontro emblemático, que foi o Encontro Nacional de Plantio Direto em 94 em Cruz Alta,
isso.
Que reuniu, acho que com a parte de campo, mais de 10 mil pessoas. Né, e esses CATs também tiveram encontros assim que reuniam 4, 5 mil agricultores. Né, e assim, foi passando década de 90, perto de 2000, e aí eu falo, ah, né, quando virou ali, né, o milênio ali teve um ponto de virada ruim, porque todo mundo acomodou. O governo não precisa mais de políticas para incentivo plantio direto.
O senhor já está fazendo mesmo?
Pesquisa, não, já pesquisamos tudo, e o agricultor, não, a gente já sabe fazer. E ali depois, né, você vê lá a partir de 2010, 15, começa toda a problemática de novo, erosão, compactação.
Uhum.
E aí, né, não tinha ainda, se falava de sistema, mas não era tão intrínseco assim, né? O pessoal já tinha esse tripé estabelecido, mas não se era tão categórico, né?
Uhum.
E daí, a partir dali, a gente começou a fazer ações, o próprio IQP, né? E conforme foi evoluindo, e daí a questão da adubação verde das culturas de cobertura, foi mostrando que, cara, que se não cumprir, se não tiver essa riqueza e diversidade, não vai. E daí começou a vir os resultados de alta produtividade com o SESB e tudo, e foi trazendo as informações, né?
Isso foi uma pena mesmo, né? Porque, eu lembro, na minha faculdade, um dos meus professores foi o Américo Meinecke.
O Meinecke!
Uhum.
O Américo Meinecke.
Ele foi
fundador foi junto,
do clube,
ele
né?
Ele foi fundador junto com o Nono Pereira, com o Frank Dito,
e a matéria de plantio direto
era dele,
mas era uma matéria optativa.
Optativa. Que depois,
dentro
depois
dos
ainda
campos
virou,
gerais, né? Deveria ser uma coisa obrigatória, né? Para se desenvolver isso, né? E eu lembro assim que a maioria não fazia matéria dele, porque ele era bastante exigente, né? Ele era muito exigente, né? Mas foi uma das melhores matérias que eu fiz, porque ele instigava mesmo você a pensar, a desenvolver, a ver aquilo, né? Ele tinha uma paixão, né, por isso, né?
Pois.
Então, assim, foram coisas muito boas.
O Meinecke que teve, né, a Ponta Grossa foi pioneira, porque teve uma das primeiras disciplinas, e aqui na UEL a gente destaca sempre a professora Fátima Guimarães ali da UEL, que ela ali já em 82, cara, eu lembro que ela assim, eu brinco, a Fátima é uma segunda mãe também, né, porque ela é muito querida, né, e ela tem uma voz assim muito suave, né, eu lembro que ela ligava, né, na telefone de ramal na fazenda, né, aí ligava para falar pro meu pai, e daí aquela voz assim, falei, quem que é essa mulher, quem quer falar com
ela?
E daí era, né, depois fui conhecer ela só no meu doutorado, né, e ela levou as primeiras turmas da universidade nessa prática de campo para conversar com o agricultor, com meu pai ali. Desde 82, as turmas da UEL, todo ano era pelo menos uma ou duas visitas na fazenda, né? Até 2007, quando vendeu, acho que lá ainda eu lembro de ter recebido a última turma para fazer a visita. Então também foi um
E hoje
um marco
a gente vê alguns agrônomos se formando que não conhecem. Formação lá, a gente ia na propriedade do Frank Dijkstra, do Lolo, a gente participava, né, via aquilo, né,
então eu acho que
na
isso...
prática, mas hoje você fala de algumas, quem foi, não sabe, né, perdeu essa história,
então, porque
né?
Isso é raiz, né, eu acho que isso é uma coisa que, de novo, né, não é porque o meu pai, não é porque ele começou, eu falei, cara, porque isso é nosso.
Entendeu?
A
origem,
gente desenvolveu, né?
É
então
né?
Tem que, todo mundo tem que conhecer. E, cara, é uma coisa que, querendo ou não, foi o marco que viabilizou a nossa agricultura. Eu não sei o que a nossa agricultura
claro.
Brasileira seria sem
não,
o
revolucionário.
É mais importante.
Então,
né?
E aí é o papel que eu coloco também nas universidades e na formação. Porque a gente tem um LAC, né, dessa. Porque ainda está tudo muito fragmentado no ensino. E daí tem, né? Por conta das empresas, toda essa voga agora de bioinsumo, né? O pessoal da UEL tem relatado que o pessoal que se forma quer sair para vender produto.
A grande maioria.
Né?
Uhum.
E na pesquisa também já não querem. Daí é um contraponto que daí as empresas estão demandando pesquisa para a universidade.
É isso. É, que é até um conflito de interesse,
Não é? Sim e não, porque isso tem crescido cada vez mais lá no exterior também. É a iniciativa privada trabalhar junto. Eu acho que tem como trabalhar
É,
junto, né?
se for desvinculado de interesse, perfeito,
Exato,
né?
exato,
Tem uma
né?
parceria
Sério,
público-privada, é o melhor
exatamente,
caminho sempre.
exato. Mas ainda acho que a nossa parte, sim, por exemplo, esses tempo atrás veiculou, não sei se vocês viram essa reportagem da FAO, que para né, a FAO na ONU, que um dos maiores desafios da agricultura mundial vai ser a não ter profissionais capacitados para essa parte de agricultura menos impactante, mais sustentável, né? Aí teve um professor pesquisador da, né, da agrônomo lá de São Paulo postou no grupo: ah, mas a gente tem não sei quantos, centenas, 300 cursos de agronomia no Brasil,
Ixi.
formam 14 mil. Eu falei: professor, desculpa, mas
Qualidade.
qualidade não. Quantidade não é qualidade. E a gente sabe que a gente tá com problema nessa formação. Porque, né, o pessoal não tem essa visão, não consegue fazer essa conexão que a gente tem defendido tanto, né? Então a gente tem ainda um caminhozinho longo aí, né?
É, em muitos aspectos é até conflitante, né? Porque o cara que ele é engenheiro agrônomo, ele ganha comissão ali por venda de fertilizante, por venda de semente, por venda de adubo químico.
Coisas
Ele vai
muito.
recomendar para o agricultor
Esse
deixar uma
sistema que vai
safra ali,
reduzir,
exatamente.
essa que é a questão. E daí, como é que as empresas vão se comportar nesse processo, né?
Não, exatamente por isso que o
Porque.
governo tem que entrar na jogada do seguro crédito para
Mas
trazer
daí
esse
precisa de um
benefício.
reposicionamento dessas grandes empresas também. E aí eu
Né?
não sei o
Né?
quanto que a gente. Aí é o agricultor, entendeu? Porque o agricultor, querendo ou não, ele não sabe o poder que ele
É, ele
tem.
não sabe.
Porque ele impõe para as ele pode impor para as empresas: eu
Claro,
não quero isso
não vou
aqui, eu
comprar.
não vou, porque isso vai impactar assim, 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 né? Vocês têm que me oferecer opções mais que sejam mais
Tem
menos
que mostrar a sua
impactantes.
necessidade, né? O povo
Exatamente,
tem que
né?
saber
Não é
o que que ele quer
praticidade
para melhorar.
e um resultado né, a curto prazo imediatista.
Não é só preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro porque eu tenho um projeto dessa forma, para
Exatamente, né?
mudar
O que
esse
você está me
problema.
oferecendo, de alguma forma, tem que me
Isso.
auxiliar aqui, senão tá fora.
Foi o que seu
Mas.
pai fez. Ele tinha um problema, buscou a
Pois.
máquina,
E
conseguiu
aquilo, né?
dinheiro.
E assim, uma
Foi fácil?
visão.
Não.
Não foi ainda, né, Lilian e Lucas, assim, uma visão, né? Porque assim, a gente vê muitos consultores aí, todo mundo hoje, cobrando para tudo também, né? Soube lá no Mato Grosso do Sul, agricultor pagando R$ 5.000 para entrar em grupo de consultor agrícola. É, aí, puta, porque paga 5 mil para entrar num grupo, mas não paga para ir no encontro nacional para ver o que que está acontecendo, né? E do tempo dos nossos pioneiros, toda informação vinculada ao plantio direto, até hoje, né, nos nossos eventos do plantio direto, não se paga cachê, ela nunca foi paga, né? Eles difundiram isso sem medir esforço, pelo contrário, ainda, né? Eu falo que na história do meu pai, ele até
Investiu
comprometeu a
muito, né?
família, sabe? Deixou de conviver com a família para se debandar Brasil afora, mundo afora, para levar essa mensagem. E eles não cobravam por isso, né? Porque eles acreditavam que esse era o caminho. E a gente está também numa geração hoje, própria, eu estou vinculada à Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, que eles estão com um problema que não consegue pessoal novo se envolvendo, e a nossa realidade também na federação, porque todo mundo, o que que eu ganho em
Quer
troca?
ganhar?
Sabe? Então é uma visão complicada hoje, sabe? Não sei, não tem uns. Falta algo que é de coração, sabe? De você vestir a camisa e acreditar naquilo que tem relação com a nossa história e com as nossas raízes, né?
Gente, se podia ficar falando a vida inteira aqui, eu queria entrar também na seara educacional do município, que eu acho
Da
que o município
minhoca, não
tem que
fala da minhoca,
investir
não,
nessa
falando da minhoca, da
história.
macrofauna,
Vamos
vou ter que
marcar
marcar
o
outra
número dois,
conversa.
sim. Mas, de qualquer forma,
Isso é muito legal,
parabéns
né?
pelo trabalho,
Obrigada,
obrigado.
Lucas.
Como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? No...
Pois é, assim, Facebook eu deletei há muitos anos, fiquei meio rebelde, mas eu tenho Instagram, então Bartz Marie, né? O pessoal é aberto, já abri uns 2 anos, porque o pessoal, não, Marie, você é a pessoa pública agora, você tem
Você
que
tem que
abrir teu
abrir, é.
Instagram. Então tem o Instagram e também tem um LinkedIn, Marie Luiz Carolina Bartz. LinkedIn eu estou um pouco menos ativa, mas eu preciso. Vou começar a publicar mais coisas. Então, são as duas mídias que o pessoal me encontra aí. Se quiser entrar em contato, a gente está à disposição aí para trocar informação.
Perfeito, obrigado de novo por aceitar o convite. Nossos ouvintes, nossos telespectadores, obrigado novamente aí por acompanhar. Peço que vocês deixem aí o seu joinha. quem está assistindo no YouTube, o comentário, sugestão de próximos temas que a gente pode trazer. Quem está ouvindo através do áudio aí no Spotify, por gentileza, classifique o nosso podcast aí com 5 estrelinhas. E tamo junto. Gente, Priscila, mãe, obrigado. Até uma próxima.
Até a próxima.
Até a próxima, obrigada.